الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، vamos dar continuidade sobre os fundamentos nos quais é erguida a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é a religião correta. Imam Ahmad rahimahullah em seguida disse, yani dentre os fundamentos nos quais a sunna é erguida, ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. ترك الخصومات يعني abandonar as disputas na religião. As disputas na religião, يعني debates. Hoje, no momento, os debates têm essa característica de haver disputa nos debates. والجلوس مع أصحاب الأهواء. Bem como, dentre as coisas que faz parte dos fundamentos que com eles são erguidas, yani a sunna, é abandonar aquele que segue a sunna, yani abandonar sentar com ashab al-ahwa, yani abandonar sentar com pessoas que seguem seus caprichos e desejos, yani ahl al-bida. Pois ahl al-bida é que tem essas características, que é seguir os seus desejos e paixões. Portanto, são dois princípios importantes que todo aquele que quer seguir a sunna deve se apegar. O primeiro que o Imam Ahmad mencionou é tarkul khusumat, abandonar as disputas por via de debates. Yani, quer dizer, a pessoa fazer isso constantemente, fazer isso constantemente. E a pessoa deve abandonar isso e não apegar-se a disputas, yani a debates, senão naquilo que há benefícios, senão naquilo que há benefícios. Yani, por exemplo, alguém procura a verdade, então a pessoa debater com ele leva essa pessoa a alcançar a verdade. Isso é algo recomendável. Yani, alguém quer conhecer a verdade e vem, yani, debater contigo sobre determinados assuntos com a intenção de seguir a verdade, com a intenção de seguir a verdade. Portanto, a pessoa deve ter, yani, conhecimento de antemão de que esse indivíduo que veio me debater está à procura da verdade. Está à procura da verdade. Quanto àquele que, yani, só quer debater para, yani, para mostrar que conhece ou coisas dessa natureza, esse tipo de pessoas não se debate com eles. Portanto, a proibição que Imam Ahmad rahimahullah menciona aqui é para esse tipo de pessoas, que o seu debate não é para procurar a verdade, mas sim é para cada um mostrar o que tem de evidências, e acaba o debate, não se chega a nenhuma conclusão. Cada um quer vencer o outro. Portanto, esse é o debate que é reprovável. Esse é o debate que é reprovável. O debate que não tem benefícios. Quanto à pessoa que vem de debater, yani, para chegar à verdade, esse, a pessoa debate com ele, de modo em que ele alcance a verdade. E para esse tipo de pessoas, a pessoa usa a orientação que Allah subhanahu wa ta'ala deu, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, e debater com eles com aquilo que é bom. Yani, um debate cujo objetivo é levar a pessoa para o caminho correto. Esse debate é debatido de forma, yani, adequada. É debatido de forma adequada. Não há yani, levantar voz, não há insultos, não há, yani, coisas que são reprováveis. Pois esse indivíduo está à procura da verdade. Sendo que está à procura da verdade, então a pessoa deve yani, baixar as suas asas, de modo que ele siga a verdade, pois o objetivo que ele veio e debater contigo foi de alcançar a verdade. Portanto, para isso, a pessoa deve debater com eles da melhor forma. Debater com eles da melhor forma. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse na Surah An-Nahl, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Portanto, quanto a pessoa que vem debater contigo para mostrar que tem conhecimento, ou para mostrar que ele tem evidências, ou porque quer mostrar que tem conhecimento, ou que quer mostrar às pessoas que ele sabe debater, ou que ele tem conhecimento, ou que aquele que ele está a debater não tem conhecimento. Esse tipo de pessoas, a pessoa não debate com ele. A pessoa não debate com ele. Pois o objetivo do debate não é yani, vencer o outro. Não é vencer o outro, mas sim seguir a verdade. Esse é o objetivo do debate no Islã. Agora, os debates que são feitos hoje em dia, debate entre um aparentemente yani sunni e outro shia, ficam a debater, a se insultar, até chegar ao fim do debate, não chega-se a nenhuma conclusão. E espalham shubhat, espalham equívocos para as massas que não percebem nada e acabam ficando com shubhat. Esse tipo de debate é reprovável e é proibido. Bem como aquele que vai debater Ahl al-Kitab, yani vai debater os judeus e os cristãos, não com o objetivo deles seguirem a verdade, ou de princípio eles nem vieram para debater para seguir a verdade, mas sim porque querem mostrar de que a religião deles yani, está acima do Islã, ou querem mostrar de que eles têm força no conhecimento, podem debater com o muçulmano. Esse tipo de pessoa não se debate. Esse tipo de pessoa não se debate. Certa vez, um dos Ahl al-Bidah da atualidade, Khalili, é o mufti de Oman, é o Ibadi, seguidor do Madhab Khawarij Ibadiya, que são também Mu'tazila, veio para Mecca, queria debater com yani, o imam da nossa época, Imam Abdulaziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Disse para o Imam Ibn Baz, eu quero debater contigo, yani, abertamente, yani, na televisão. E essa, yani, essa passagem é algo que nós devemos tirar lição. Como é que eram os sábios? Ou como é que é a metodologia dos sábios? Sheikh Ibn Baz disse, se você quer debater comigo, yani, se de facto está na procura de debater para conhecer a verdade, então venha debater comigo, yani, eu e tu, e mais ninguém. E esse indivíduo, como o objetivo dele não era yani, alcançar a verdade, mas sim era mostrar fama ou yani, mostrar que ele conhece, é isso que estava a pedir, é por isso que ele estava a pedir debater com o Sheikh Ibn Baz na televisão. Então, esse tipo de indivíduos, a pessoa não deve se preocupar em debater com eles, pois não estão à procura da verdade. Não estão à procura da verdade. E o debate foi legislado no Islã com o objetivo de facilitar aquele que está à procura da verdade, trazer aquilo que ele acha que é evidência, de modo em que você corrija ele e indique a ele o caminho correto. Tanto isso que as pessoas fazem nos dias de hoje, ir na televisão, debaterem sobre a religião, tudo isso, os salaf, yani, os nossos predecessores piedosos, é algo que eles proibiram. Daí que você não vai ver nenhum sábio de ulama sunna aparecer na televisão a debater com fulano ou com fulano. Portanto, Imam Ahmad, rahimahullah, chama aqui a atenção a esse ponto. Diz que, dentre as coisas nas quais yani, a sunna é erguida sobre eles, é a pessoa não debater com esse tipo de pessoas que vem e a debater não para alcançar o conhecimento, mas sim com o objetivo de vencer, ou com o objetivo de mostrar conhecimento, ou com outros objetivos que são yani, objetivos mundanos e sem nenhum benefício. Portanto, a pessoa deve estar ciente, deve ter essa, yani, essa capacidade de discernir entre yani, aquele que vem debater para alcançar a verdade, é alguém que está à procura da verdade, com aquele que vem debater somente porque acha que tem conhecimento, ou porque acha que yani, é capaz de fazer face ao outro. Esse tipo de pessoas não merecem ser debatidas. E outra coisa também que, yani, que é comum nos dias de hoje, infelizmente, nesses que chamam de yani, redes sociais, qualquer indivíduo vem, acha que é capaz de expor o seu conhecimento ao mundo, yani, naquilo que chamam de comentários, começam a tentar debater com aquele que fez a postagem inicial. Esse tipo de pessoas também não devem ser debatidas. São yani, masaquim, juhal, são coitados e ignorantes. Portanto, a pessoa que segue a sunna deve ter um discernimento, saber distinguir entre aquel que procura conocer con aquel que procura somente alcanzar a fama o yani, mostrar às pessoas que ele tem um pouco de conhecimento, que na verdade não é conhecimento. Portanto, devemos ter atenção sobre esse ponto. Hoje em dia, as pessoas, a maior parte delas só procuram da fama ou procuram yani, mostrar a outras pessoas que eles são capazes de debater, têm conhecimento para fazer face de fulano ou fulano. Então devemos ter atenção nesse ponto e saber de que a metodologia dos seguidores da Sunna é que eles não debatem, senão com aqueles que vêm à procura da verdade. Portanto, devemos prestar atenção nesse ponto. E dentre os princípios ou fundamentos nos quais a Sunna é erguida, como o Imam Ahmad rahimahullah mencionou, al-julus, tarku al-julus ma ashab al-ahwa, tarku al-julus ma ashab al-ahwa. Yani Imam Ahmad rahimahullah fala sobre esse princípio que é bastante importante e que muitos acabam falhando seguir. Yani, Imam Ahmad rahimahullah não mencionou essas coisas senão pela necessidade ou naquilo que ele viu nas pessoas, dentre aqueles que yani, aparentemente yani, possam se atribuir à Sunna, mas que não seguem aquilo que são os princípios da Sunna. Sendo assim, ele diz que para que você esteja sobre a Sunna correta, é necessário que você abandone sentar com Ashab al-Ahwa. Abandonar sentar com pessoas que seguem os seus caprichos e desejos, como são, yani, como é o caso dos Ahl al-Bidah, os seguidores das inovações na religião. Hoje, assentada com yani, inovadores na religião ou pessoas que possuem caprichos e desejos, levam a pessoa à perdição. Yani, a pessoa que senta com eles acaba caindo na perdição que eles estão apegados. Alguém que tem inclinações para caprichos e desejos, se você sentar com ele, irá de te contaminar, yani, por mais que seja um pouco, aquilo que ele tem de doença, que é seguir os seus caprichos e desejos. Daí que você vê, a maior parte das pessoas que senta com Ahl al-Bida acaba caindo na mesma vida que caiu esse indivíduo seguidor de inovação. Daí que os salaf, em várias narrações, faziam advertência sobre sentar com inovadores na religião. E muitas pessoas nos dias de hoje se iludem com o conhecimento que eles têm. Acham de que nós vamos sentar com eles, não tem problema, nós temos conhecimento, sabemos distinguir o bem e o mal. E são capazes de distinguir o bem e o mal, segundo eles. Vão sentar com essas pessoas que são doentias, seguidores de inovações, de caprichos, de desejos. Acabam ficando afetados, de uma ou outra forma, com as inovações que eles têm. Começam a duvidar das coisas que ele achava que era correto, ou pode começar a deixar de seguir aquilo que ele achava correto. E esse princípio mostra-nos também a falsidade do princípio que é comum nos dias de hoje: tomem o bem, deixem o mal. Yani, nos dias de hoje, indivíduos dentre Ahl al-Ahwa colocaram esse princípio. Disseram que vai sentar com yani, os inovadores na religião, não tem problema. Leva o bem que eles têm, deixa o mal. E essa é uma grande armadilha que eles colocaram para colocar as pessoas na perdição. Tomar o bem, deixar o mal. Onde é que você vai encontrar esse conhecimento para distinguir o bem e o mal? Se você tivesse conhecimento mínimo daquilo que é a Sunna, você não iria sentar com esse indivíduo. Quer dizer, a partir do momento que você vai sentar com esse indivíduo, quer dizer que você não tem conhecimento. E se você não tem conhecimento, como é que vai distinguir o bem e o tal mal que é dito? Portanto, isso mostra a grande traição que esses indivíduos colocam nas pessoas comuns. desenvolvem, tomam conhecimento de todo mundo, não tem problema. Yani, seja inovador, rafidi, yani, mubtada, de qualquer forma, tome conhecimento. Yani, tome o bem, deixa o mal. Wa'yadhu billah. Esse é um princípio satânico e é uma grande armadilha desses shayatin entre os seres humanos. Eles, quando viram que as pessoas eram advertidas sobre sentar com os inovadores, vieram com esse princípio para demolir essa proibição. Disseram que, yani, toma o bem, deixa o mal. E muitos indivíduos, yani, leigos, acabam caindo nessa armadilha. Senta com inovadores na religião, e quando vai sentar diz que eu vou tomar o bem, vou deixar o mal. E esse indivíduo inovador tem metodologias para espalhar a sua inovação. Ele não vai espalhar a sua inovação diretamente. Ele irá de misturar a verdade com a falsidade. E você, coitado, que nem sabe yani, os truques que eles usam, vai pensar de que isso é correto e vai ficar cego sobre o mal que está por trás do bem que ele aparentemente mostrou-te. Portanto, yani, quando os salaf faziam essa proibição de sentar com os Ahl al-Bidah, não era por acaso. É porque eles tiveram a experiência de que ninguém senta com Ahl al-Bidah, excepto que fica afetado com a doença dos Ahl al-Bidah. Por mais que não seja a doença no todo, mas uma parte dessa doença, sem dúvida que irá de passar para aquele que senta com ele. Portanto, você não vê aqui dizer que eu sou inteligente, yani eu posso sentar com os Ahl al-Bidah e andar com os Ahl al-Bidah e ficar salvo das inovações que eles têm. E esse tipo de pessoas que vêm com essa ideia ou essa ideologia, Allah subhanahu wa ta'ala não protege ele, abandona a proteção desse indivíduo. Sendo assim, ele fica vulnerável a cair na perdição. Pois ele, de princípio, foi proibido de sentar com os Ahl al-Bidah. Como ele deixou essa proibição e foi sentar com os Ahl al-Bidah, Allah subhanahu wa ta'ala abandona esses indivíduos, de modo que não protege eles e acabam caindo na perdição. Quantas pessoas a gente conhece e ouve falar de que estavam sobre a sunnah, mas quando você olha a situação dele hoje, está mergulhado nas inovações. Mas era um indivíduo que falava sobre as inovações, advertia contra os inovadores, mas passando pouco tempo, ele já está misturado com os inovadores, já nem sequer amaldiçoa os inovadores como ele fazia, ou já não faz advertências contra as inovações, porque ele está mergulhado nas inovações. Se ele fazer advertência contra as inovações, é como se estivesse a fazer advertência para consigo mesmo. Portanto, esse tipo de pessoas, como disse, que senta com Ahl al-Bidah, sem dúvida de que irá de acabar seguindo as inovações que aqueles que eles sentam estão apegados. E Imam Ibn Battah, rahimahullah, falando sobre esse assunto, disse: "Arafna unasan kanu yasubbuna wa yal'anuna ahl al-bidah." A gente conhece pessoas que insultavam wa yal'anuna ahl al-bidah e amaldiçoavam os ahl al-bidah. "Fajalasuhum wa 'asharuhum fa asbahu minhum." Depois de fazer advertências com os Ahl al-Bidah, foram sentar-se com os Ahl al-Bidah e foram conviver com os Ahl al-Bidah, fa'asbahu minhum. Ficaram como eles. Portanto, a advertência dos Salaf sobre sentar com os Ahl al-Bidah é algo baseado na experiência também. A experiência também que eles tiveram foi o que ditou eles fazerem ênfase à proibição de a pessoa sentar com os Ahl al-Bidah. Isso é algo que acontece em todos os lugares e em todas as épocas. Todo aquele que senta com o Ahlul Bidah e acha que ele tem conhecimento, é capaz de distinguir o bem e o mal, sem dúvida irá de acabar de seguir o Ahlul Bidah. Seja estudante do conhecimento, seja um que aparentemente seja Sheikh. Enquanto ele sentar com o Ahlul Bidah, ele não estará salvo da doença do Ahlul Bidah. Portanto, o al-julus ma ashab al-ahwa, como o Imam Ahmad disse, o tarku al-julus ma ashab al-ahwa. E isso também é baseado na palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghayrih." Se Allah subhanahu wa ta'ala disse: se tu veres aqueles que mergulham-se nos versículos de Allah subhanahu wa ta'ala, e aqueles que começam a distorcer os versículos de Allah subhanahu wa ta'ala, se mergulham nos versículos de Allah subhanahu wa ta'ala com a intenção de distorcer o seu significado, ou apegar-se sobre os versículos que são carecedores de explicação e direcionam esses versículos para aquilo que eles desejam. Se você ver esse tipo de pessoas, como Allah subhanahu wa ta'ala disse, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, dê as costas deles, não se sente com eles, حَتَّى يَخُوضُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, até que eles mergulhem num outro assunto, fiquem mergulhados num outro assunto que não seja as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, não sente com esse tipo de pessoas. Essa era uma proibição que Allah subhanahu wa ta'ala deu ao seu profeta sallallahu alaihi wasallam. O que fará aqueles que não são o profeta sallallahu alaihi wasallam? E o que fará os Ahlul Ahwa que vieram depois daqueles que existiam na época do profeta sallallahu alaihi wasallam? A gente sabe que quanto mais o tempo passa, mais inovações surgem na religião. Portanto, todo aquele que se mergulha a falar sobre os versículos de Allah subhanahu wa ta'ala sem conhecimento correto, tentando com isso distorcer os seus significados, esse tipo de pessoa deve ser dado costas. E essa é a característica principal dos Ahlul Bidah. A característica principal dos Ahlul Bidah, eles mergulham-se a falar sobre a religião, alterando, acrescentando ou diminuindo coisas que Allah subhanahu wa ta'ala disse. Isso tudo para colocar isso ao redor daquilo que eles estão apegados, que chamam de religião. O indivíduo está apegado à Bidah, você encontra ele ocupado com o Alcorão, está à procura de versículo que possa cobrir aquilo que ele está apegado. Sendo assim, você encontra todos os Ahlul Bidah wal Ahwa têm evidências, trazem evidências do Alcorão. A evidência que a gente tem sobre esta ação que a gente está a fazer é isso. Enquanto você, quando vai ler esse versículo, o versículo está longe daquilo que é a realidade do que eles fazem. Pode ser que o versículo foi revelado sobre um determinado tópico, eles distorcem o significado do versículo de modo que cubra aquilo que eles estão apegados. Quando você vai ver, esse versículo foi revelado sobre um tópico diferente daquilo que eles estão apegados. Portanto, essa é a característica dos Ahlul Bidah. Procuram na palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, na palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, na palavra dos sábios, forma de distorcer esses significados para direcionar aquilo que eles estão apegados. Portanto, se Allah subhanahu wa ta'ala proibia o profeta sallallahu alaihi wasallam de sentar sobre, com as pessoas que tinham essas características, então o que fará sobre aqueles que vieram depois, que estão mergulhados nas inovações, da cabeça aos pés? Portanto, devemos manter distantes sobre esse tipo de pessoas. E é esse tipo de pessoas que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, como vem numa narração: فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Se vocês verem aqueles que seguem os versículos que carecem de esclarecimento, Então saibam de que esses são aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala yani, mencionou. Fahdharuhum. Yani, cautelai-vos. Tomai atenção sobre esses indivíduos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse também numa narração, como vem no Sahih Muslim: Yakunu unasum min fi ummati yatunakum bima lam ta'lamu antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração disse que existirá um grupo de pessoas da minha nação: Yatunakum bima lam ta'lamu. Irão de trazer coisas que vocês não sabem. Yani, inovações. Aquilo que eles não sabem é inovações, coisas que não fazem parte da religião. E quantas pessoas hoje nos dias, yani, nos dias que a gente vive, aparecem com coisas que yani, os antepassados dentre os Salaf nem conheciam. Trazem sistemas, trazem yani, assuntos na religião que nem existia no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, nem no tempo das três gerações virtuosas de muçulmanos. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui nos adverte sobre esse tipo de pessoas. Yakunu unasum fi ummati, surgirá um grupo de pessoas na minha nação, yatunakum bima lam ta'lamun. Bima lam ta'lamun antum wala aba'ukum. Yani, essas pessoas irão trazer coisas que tanto vocês, bem como os vossos pais, não conheciam. Yani, irão trazer assuntos novos na religião. Irão trazer assuntos novos na religião. Fa'iyakum wa'iyahum. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: acautelai-vos. Yani, cuidado. Yani, vocês, muçulmanos, cuidado com esse tipo de pessoas. Wa'iyahum. Wa'iyahum. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam chama atenção a esse tipo de pessoas. Que cuidado, pois o resultado dessa ação que eles fazem, que é trazer assuntos inovados na religião, é que Allah subhanahu wa ta'ala irá de retribuir a eles pelo mal que cometiam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Aquele que fazer uma ação que não está de acordo com a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, a religião que o profeta sallallahu alaihi wasallam pregou, essa pessoa terá essa ação rejeitada. Terá essa ação rejeitada. Portanto, esses são dentre as, yani, alguns entre alguns textos que yani, nos chamam a atenção sobre o perigo de sentar com os inovadores na religião. Portanto, o muçulmano, quando ouve essa palavra de Imam Ahmad e os versículos que a gente mencionou e a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, então a pessoa fica com atenção. Fica com atenção e não fica a pensar de que ela é capaz de sobreviver assentada com os Ahl al-Bidah. E também alguns sahabas faziam tahdhir, como o caso de Ibn Abbas, e bem como alguns dentre a imat al-Tabi'in, alertavam sobre sentar com os inovadores, como o caso de Ayub al-Sikhtiani, o seu sheikh Abu Qilaba, rahimahumullah, certa vez aconselhava yani, Ayub al-Sikhtiani sobre três coisas. Dentre elas disse: Ya Ayub, la tumakkin ahl al-ahwa sam'uk. Yani, não garanta ou não dê os teus ouvidos aos ahl al-ahwa, para aqueles que seguem os seus caprichos e paixões, que são os Ahl al-Bidah. Não dê o teu ouvido a eles. Quer dizer que não ouça nada que eles dizem, seja o Corão, seja o Hadith. Por isso os Salaf, até o Al-Corão, não ouviam dos Ahl al-Bidah. Como vem numa narração a partir de Ayub al-Sikhtiani, um dentre os Ahl al-Bidah veio, disse para ele: eu quero recitar o Alcorão para ti. Quero recitar o Alcorão para ti. E ele recusou. Colocou os ouvidos, colocou os dedos nos ouvidos. E disse e mostrou a ele de que nem que seja metade de um versículo. E também outro dentre os salafs, quando foi questionado sobre por que você não ouve a recitação dos Ahlul Bidah, ele disse: Inna kalbi laysa biyadi. O coração, meu coração, não está nas minhas mãos. Akhsha an yukdhafa fi qalbi fitna. Temo que uma sedição, uma tentação seja colocada no meu coração devido à recitação desse indivíduo. A pessoa ouve a recitação de Ahlul Bidah, pode ficar dominado pela voz do recitador, dentro de Ahlul Bidah. Começa a passar a gostar do recitador, que é Mubtada. Daí que os Salaf nem o Alcorão ouviam dos Ahlul Bidah, para não terem inclinação aos Ahlul Bidah. E nos dias de hoje, quanto dentre nós só ouve o Alcorão, nem quer saber sobre a aqida dessa pessoa que está a ler o Alcorão, se é Rafidhi, Mubtadi, Dhal, Mudhil. Não quer saber de nada. Para ele, o que interessa é a voz. Fulano recita bem o Alcorão. Quando você vai perguntar a crença desse fulano, crença contrária à crença dos Ahli Sunnah. Portanto, o coração é o que está sobre os dedos de Allah subhanahu wa ta'ala, como disse o profeta sallallahu alaihi wa sallam: Inna kulub al-ibad bayna usba'ayn min asabi ar-Rahman yukallibuhu kayfa sha'a. O Alcorão está sobre dois dedos de Allah, o coração está sobre dois dedos de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala vira isso como ele quer. Quer dizer que você pode acordar muçulmano sobre a sunnah, mas porque você deu a sua atenção a uma palavra dos Ahlul Bidah, anoiteceu, é um dentre os Mubtadi'. Dorme, acorda sobre a Sunnah e vai dormir novamente sobre a Bidah. Portanto, ninguém pensa que tem controle do seu coração. Allah subhanahu wa ta'ala, por causa de uma palavra que o inovador disse, ou por causa da sua voz, pode ser um motivo da sua perdição. Pode ser um motivo da sua perdição. Alguns, subhanallah, vão sentar com os Ahlul Bidah. E os Ahlul Bidah, alguns deles têm táticas. E dentre elas é que mostram as pessoas de que eles são, têm um bom akhlaq. Você vê esse indivíduo, senta com os Ahlul Bidah e diz: Oh, subhanallah, eu sentei com ele, tinha bom akhlaq, tinha boas etiquetas. E essa boa etiqueta que esse Mubtada tinha, fica uma razão para a perdição desse que estava sobre a Sunnah. Portanto, não é por acaso que os Salaf proibiam as pessoas de sentarem com os Ahlul Bidah. E essa era uma da metodologia dos Salaf mais seguida. No tempo dos Salaf, os Mubtada eram distinguidos. Ninguém sentava com eles dentre os Ahlul Sunnah. Quando alguém sentava com os Mubtada, sabiam de que esse é um indivíduo dentre os Ahlul Bidah. Não era possível alguém for ser chamado um indivíduo estar, ou ninguém era capaz de ser considerado como estar sobre a Sunna, enquanto ele estivesse a sentar com os Ahlul Bidah. Era impossível. E o que fará nos dias de hoje, se os Salaf vissem o que as pessoas fazem nos dias de hoje, dizem que estão apegados à Sunna, e meia volta você encontra eles no meio dos Ahlul Bidah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Portanto, essas são algumas lições que a gente pode tirar aqui dessa passagem de Imam Ahmad rahimahullah, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme sobre a sunnah, para que possamos viver e morar sobre a sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam, e que Allah subhanahu wa ta'ala livre os nossos corações das tentações dos Ahlul Bidah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.